está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 25 de março do ano de 2024, iniciando aqui uma semana para mais uma edição do Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O último domingo se conformou aí como um dia histórico para o país, em que nós tivemos respostas para uma pergunta que estava no ar há mais de 6 anos. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes? A Polícia Federal prendeu Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, que dificultou as investigações do caso à época. Aliás, este último nome surpreendeu até os familiares de Marielle, visto que este senhor se reuniu com ela, com eles, com os familiares, logo após o crime. Disse que era amigo da Marielle, enfim. O fato é que temos muito a discutir a respeito dessas prisões que não encerram o caso, longe disso. Até porque as execuções se deram durante a intervenção federal militar aqui no Rio de Janeiro. E o senhor Rivaldo Barbosa tomou posse na chefia da Polícia Civil na véspera do assassinato da Marielle e do Anderson. Nomeado pelo general Richard Nunes, então secretário de Segurança Pública, subordinado ao interventor militar, o general Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, candidato a vice na chapa do ex-capitão em 2022. Será que a intervenção militar tem ligação direta com esses crimes bárbaros? Quem vai nos explicar isso hoje será o delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaconi. Mais tarde, ele vai conversar aqui com a gente. Mas antes de tratarmos dessas prisões aí no dia de ontem, temos entrevistas para lá de especiais dessa semana aí, anterior aos 60 anos do golpe civil-militar no país. Primeiro vamos analisar o governo do presidente Lula e tentar entender como é que o marxismo se desenvolveu no país ao longo dessas 6 décadas, desde que os militares tomaram poder. Entrevistando um dos grandes intelectuais do tema daqui a pouquinho, o jurista, doutor em filosofia e professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Alisson Mascara, que há bastante tempo não conversa aqui com a gente no programa, mas hoje a gente conseguiu acertar as agendas para fazer esse papo para lá de especial. Uma daquelas entrevistas imperdíveis, vocês sabem bem. Também teremos na edição desta segunda-feira a presença do professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauro Iasi. Lembrando aí os 102 anos do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, celebrados aí neste 25 de março, partido de enorme importância histórica para o país, e o Iasi, que foi candidato a presidente pelo PCB, vai nos contar como é que a legenda se portou na luta contra a ditadura, como é que o partidão resistiu a tantas intempéries ao longo desses 102 anos, e qual é o papel do PCB hoje, fora da institucionalidade. Bom, é daqueles programas para você assistir diversas vezes e recomendar aos amigos. Este é o Faixa Livre desta segunda-feira. Bom, gente, como eu disse aqui para vocês, nós vamos dar início aqui à edição de hoje numa entrevista para lá especial. Eu saúdo com muita alegria do outro lado da tela o jurista, doutor em filosofia e professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Alisson Mascara. Professor Alisson Mascara, bom dia.
Bom dia, meu estimado Anderson. Uma alegria estar aqui mais uma vez com você, com todas e todos, e uma satisfação pensarmos juntos a realidade brasileira e do mundo.
Alegria nossa recebê-lo aqui mais uma vez, professor Alisson. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse papo para lá de esperado. Temos muito aí a falar a respeito do Brasil, a respeito especialmente do marxismo aqui no nosso país, enfim. Professor Alisson, este terceiro mandato aí do presidente Lula, ele tem exposto uma característica muito clara e perigosa da política nacional, que se aprofundou nesses últimos anos. A predominância dos discursos neoliberais e um deslocamento do espectro político cada vez mais para a direita. A conciliação parece que deixou de ser uma escolha para se tornar quase que obrigação diante da desmobilização da classe trabalhadora e das dificuldades de uma esquerda incapaz de fazer o diálogo com as bases. O resultado é a precarização cada vez mais intensa das relações de trabalho, uma piora nas condições de vida da população, o abandono da luta de classes em prol do fracionamento das pautas, com uma alta burguesia empoderada e adotando discursos que dialogam diretamente com o identitarismo que tomou conta do país, bem como a extrema-direita ocupando os espaços deixados pelo nosso campo. Professor Ailson, me parece muito claro que a esquerda mudou. Mas por que esse rebaixamento da luta política por parte da militância progressista? O que é que nos levou a esse ponto, na sua avaliação?
De fato, estimado Anderson, vivemos tempos nos quais a ação do que se chama de esquerda é uma ação institucional. Portanto, é a defesa da sociedade capitalista, da ordem política e jurídica do capitalismo, tendo, eventualmente, a ilusão, ou então até tendo uma efetividade de ganhos de alguns direitos, de ganhos de algumas proteções, mas na manutenção, no contexto geral, da reprodução dessa mesma sociabilidade. Então, neste quadro de sustentação da ordem capitalista no Brasil e no mundo, as esquerdas cumprem um papel de defensoras da ordem do capital, permitindo, então, aqueles espectros que são da extrema-direita flertarem com um discurso que não tem nenhum cabimento e tampouco tem, eu diria, materialidade, mas permite-se à extrema-direita flertar com o discurso antissistema, contra a ordem. Este quadro, eventualmente, é um dos mais graves. Ele, via de regra, é sempre a antessala de situações muito, eu diria, trágicas, como foi o caso do fascismo na Itália, como foi o caso também do nazismo na Alemanha, situações nas quais uma esquerda pálida, uma esquerda defensora da ordem, uma esquerda defensora do capitalismo, administra os estados e então o povo, revoltado contra a sociedade, revoltado contra a vida econômica, a vida política, o povo vai contra esta ordem estabelecida, que no caso da Itália, no caso da Alemanha, no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil, no caso da Argentina, com os Kirchner e Fernandes, era uma estrutura que estava administrada pelo centro ou pela centro-esquerda. Então, dado que há uma insurgência do povo contra a ordem, esse povo vê na esquerda a administração da ordem e, portanto, esse povo desembarca na extrema-direita e desembarca aqui, claro, aproveitando-se, valendo-se de toda uma discursividade, de toda uma ideologia da extrema-direita que é efetivamente horrível, que é absurda, que, inclusive, prega naquilo que cumpre somente horrores, então morte, extermínio, cada qual cuida de si, e dimensões como tais, e também, do outro lado, prega o que não entrega, que seria ser contra o sistema. Não há ninguém mais dentro do sistema do que este ex-mandatário do Brasil, e estas investigações do caso Marielle revelam o quanto do mesmo de sempre, do domínio do Estado, que remonta nesse caso em específico, esta estrutura, eu diria, nuclear, remonta imediatamente aos mesmos dispositivos políticos, policiais, militares, da ditadura militar, ou seja, não há nada aqui que tenha sido anunciado de novo no caso brasileiro, nesta política de extrema-direita, e que não seja velho, antiquíssimo, velhíssimo, porque eu também posso remontar não só esse dispositivo que levou este mandatário anterior ao poder junto do ambiente militar, posso remontar a ditadura militar, mas posso, eventualmente, se eu quiser, remontar para antes, para os tempos de Vargas, onde havia também um dispositivo policial de domínio direto na ditadura. Posso remontar a tempos anteriores, posso voltar ao Império, que nós vamos verificar sempre uma certa estrutura, que é a da manutenção da ordem. Portanto, a extrema-direita, quando anuncia ser contra o sistema, ela é, na verdade, talvez o máximo da exponenciação do sistema. A tristeza não é isto, porque não se cabe aqui de dizer dos horrores dos horrorosos. A tristeza é dos horrores de quem se crê bonito, de quem se crê límpido no seu modo de proceder, que neste caso é a esquerda. A esquerda defendendo a ordem, isto é talvez o desplante que faz com que o quadro social não tenha encontro, não tenha engajamento para uma efetiva transformação social, porque o povo, vivendo a sociabilidade que vive, sem compreender, ou melhor dizendo, compreendendo a partir dos aparelhos ideológicos que dominam a própria sociedade, o povo percebe que algo está errado. E quando não é a esquerda que vai denunciar isto, quando não é a esquerda que vai transformar este algo errado, a sociedade retrocede barbaramente para esses níveis de fascismo.
É isso, muito bem colocado, professor. Há um retrocesso absurdo no nosso país, o fascismo tem tomado conta do diálogo da política nacional. Agora, muita gente diz, professor Alisson, que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores seriam os responsáveis, especialmente por essa, digamos assim, superficialidade na atuação, por essa rendição na luta política. O seu diagnóstico também vai por esse caminho ou o senhor tem uma outra tese para essa perda de espaço da esquerda?
Eu não penso que seja possível observar a realidade da perda de potência da esquerda apenas delimitando-a em alguns dos seus agentes políticos. É verdade que no caso dos Estados Unidos e no caso do Brasil, nós temos plexos políticos muito decisivos à esquerda que efetivamente servem de âncora para as ações políticas ditas progressistas e, de algum modo, colocam um eixo de gravidade no seu entorno e não permitem, eventualmente, uma dinâmica de ampliação ou mesmo de surgimento de novos horizontes de esquerda. Então, o Partido Democrata nos Estados Unidos, o Partido dos Trabalhadores no Brasil, cumprem um papel tão, eu diria, vigoroso no âmbito da organização daquilo que poderia se chamar de esquerda lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que efetivamente boa parte das responsabilidades pela ação política nesses dois países se deve, no campo daquilo que se chama progressismo, a esses dois partidos, um lá, outro cá. Eventualmente o kirchnerismo na Argentina e outros movimentos mais que, eu diria, que hegemonizam o quadro das esquerdas desses países. No entanto, não é apenas tão simples assim. Fosse isto, seria uma dimensão de dizer que acaba tal partido ou se supera tal partido e outra coisa viria. A dimensão decisiva é que falta a uma certa dinâmica de luta da sociedade em face da sociedade capitalista contemporânea, faltam instrumentos, eu diria, efetivos de organização social. Porque os espaços que não são estes institucionais das esquerdas, eles são muitas vezes espaços advindos de uma espécie de discursividade cerebrina, uma discursividade, eu diria, pouco aderente à realidade das massas, à realidade social. E também é preciso perguntar por que esses partidos, como o Democrata nos Estados Unidos, dos Trabalhadores no Brasil, ou esta posição peronista, kirchnerista na Argentina, por que eles chegam aonde chegam com este horizonte? Por que não desdobram para além disso? E a causa disso efetiva é que há um ponto que não pode ser, via de regra, alcançado pelas esquerdas, que é a postura de ação, de fala, de discursividade socialista. Então, exatamente a ordem capitalista, desde muito tempo, ela organiza até suas esquerdas para que elas sejam esquerdas antissocialistas. E este antissocialismo, ele obviamente está no Partido Democrata dos Estados Unidos, está no Partido dos Trabalhadores do Brasil, está no peronismo e no kirchnerismo, só que remonta a muito antes. Então, toda uma espécie de logicidade das esquerdas do Brasil que, ao tempo dos governos de Vargas ou posteriores a Vargas e antes da ditadura, insistiam na ideia de que a revolução não se deve lutar por ela, de que devemos lutar por direitos, de que os sindicatos têm que amaciar a relação entre capital e trabalho. Daí vem a expressão sindicato pelego. O pelego aqui era aquela pele ou aquele envoltório que se colocava por sobre o cavalo antes de sentar-se o cavaleiro por cima dele. Toda essa dimensão, isto nos revela que, historicamente, o discurso de amaciar a transformação social É um discurso muito frequente. Então, o PT é mais um dos sucessores de um mesmo quadro de reformismo e de impedimento de uma fala e de uma ação estrategicamente revolucionárias. Isto nos dá a dimensão de que, não sendo este partido em específico, o arcabouço geral do que se chama de esquerda do mundo também não consegue majoritariamente, e eu aqui ressalvo, valorosas exceções, porque elas existem em todos os espaços do mundo, em todos os países e por muitos momentos, ressalvadas as exceções, via de regra, se trocarmos um pelo outro, dá seis por meia dúzia, porque todos são defensores da ordem, todos defendem o capitalismo, aí a pessoa apenas varia, capitalismo inclusivo, e quando varia no inclusivo, é inclusivo para classe tal, grupo qual, e eu insisto muito, porque este corte é muito mais profundo. Quando alguém diz assim, é preciso trocar uma luta de identidade por uma luta de classes, isto não chegou ao fundo da questão, porque a luta de classes no século XX foi toda organizada mediante ferramentas jurídicas dentro do Estado para não fazer a Revolução Socialista, para fazer aumento salarial. E este aumento salarial, ganho para lá, ganho para cá, desde o momento lá dos meados do século XX até hoje, com regulações para plataformas de trabalhadores como Uber, isto, claro, há uma divergência muito grande entre dar a CLT e dar regulação para a plataforma. Obviamente, num caso se dá um sistema muito maior de proteção e no outro caso se dá um sistema muito menor. No entanto, para um caso e para o outro, é o Estado administrando a ordem do capital, garantindo o capital, impedindo a classe trabalhadora de tomar o poder e transformar o mundo. A quantidade de direitos, mais no passado, menos no presente, não pode nos fazer cínicos e hipócritas para brilharmos o olho e dizer, olhe, a regulação de hoje do Uber é a menos do que a regulação da CLT quando do tempo de Getúlio Vargas. É verdade, é a menos. Só que lá e cá é sempre a ordem capitalista mantida, é sempre o impedimento do discurso socialista e da luta socialista. Então, no final das contas, na estrutura geral do capitalismo mundial, a ideologia do capital, ela domina até mesmo as esquerdas. Romper com esta ideologia do capital exige um esforço e uma capilaridade social muito grande, que via de regra não se consegue também com uma certa postura, eu diria, de uma discursividade radical sem compromisso, sem pé no chão da realidade. É preciso um investimento muito grande de falar com as massas. É preciso efetivamente ter uma abertura muito direta para que a própria sociedade consiga compreender as contradições nas quais está inserida e possa, a partir daqui, advir um elemento de base, uma reflexão e uma ação de base no sentido de transformação social. Então, tomando, obviamente, pelo imediato, as esquerdas do mundo vão mal. Elas estão por aí, legitimando a ordem do capital e, via de regra, andando como caranguejo, andam de lado para tentar fazer alguma coisa, mostrar alguma mudança pontual, eu diria superficial, para, no final das contas, sustentar a ordem do capital. Minha questão decisiva aqui é, na troca disso por outra coisa, temos outra coisa substancial ou então temos apenas algumas cartas de intenção, alguns protocolos e, na hora H, a ordem do capital novamente legitima todo esse quadro? Via de regra, na sociedade capitalista, desde os meados do século XX até hoje, quando se tem uma discursividade radical e não se organiza um movimento de massas, estes líderes de discurso radical, em três tempos, se tornam pessoas conservadoras da ordem, porque para ganhar eleições na dinâmica do capital, na democracia do capitalismo, qualquer discurso tem que ser amainado. Então, não é a questão de ter discurso radical, é que a forma da ação, mediante eleição, mediante democracia, amainará qualquer discurso, tirará a radicalidade de qualquer ação. Então, efetivamente, a ação de radicalidade é uma ação das massas. Ela não pode esperar do Estado e das instituições nada além daquilo que o Estado e as instituições entregam.
É isso. Eu tenho dito muito aqui, professor, falta educação política no nosso país, falta discussão, falta um debate mais profundo com a classe trabalhadora no sentido de oferecer educação política. Agora, nesse sentido, eu ia questionar a respeito justamente disso. Se houver alguma possibilidade da gente avançar no sentido de oferecer educação política para o nosso povo, há ferramentas aí em construção ou já construídas no sentido de que a gente consiga unificar a classe trabalhadora na cobrança por direitos? Como é que o senhor vê hoje a esquerda no sentido de oferecer para a classe trabalhadora educação política, professor?
Eu vejo, Anderson, com muita alegria, que as esquerdas e as ações de transformação social, elas têm, eu diria, adquirido uma espécie de compreensão de que há quadrantes que não podem se resolver nesses termos já dados, então não há muito o que fazer no âmbito das instituições, no âmbito da política eleitoral, então muita gente já consegue observar este ângulo. Eu tenho insistido muito, aí no Rio de Janeiro, muitas e muitos companheiros têm se engajado nessa luta de centros socialistas, de espaços de base, de luta política. O deputado Glauber Braga e tantas pessoas queridas têm se engajado nesse contexto, isso para mim me dá uma felicidade muito grande, mas é preciso que vejamos que estas ações pontuais, algumas delas inclusive exemplares, quando escrevi muito sobre os centros socialistas para começar essa caminhada, eu dizia que é uma espécie de estratégia exemplar, não é uma estratégia que possa imaginar que em dois tempos vá dominar o país inteiro, mas é uma estratégia de mostrar que é por este caminho que se faz um trabalho de base. No entanto, a reprodução do capitalismo é tamanha que esta reprodução alcança ferramentas e mecanismos que uma espécie de ação preliminar de quem for efetivamente de uma esquerda radical e transformadora, esta ação não consegue alcançar a máquina da direita. O Brasil, em 10 anos, levou metade da população para a extrema-direita e não levou simplesmente por causa de propaganda em horário eleitoral gratuito. Levou pessoas para a extrema-direita porque um complexo de aparelhos ideológicos foi formado e uma fala concatenada de extrema-direita foi consolidada, de tal modo que qualquer pessoa pode reproduzir esse discurso. Então, esta ação não dependeu nem sequer, no fundamental, de grande financiamento público de campanha. Claro, toda a direita bebeu dessa fonte, que também dela bebeu a esquerda. No entanto, esta ação decisiva foi uma ação, eu diria, arisca, arrojada, uma ação que se valeu de instrumentos que estavam por aí, como redes sociais, como a internet, e estas ações de extrema-direita começaram a ganhar uma capilaridade social. Nesse nível de ação, estes pequenos grupos plenamente de luta da esquerda não conseguem alcançar, porque efetivamente esses grupos lidam contra a máquina do capital, e a extrema-direita lida a favor da máquina do capital. Então, o algoritmo privilegia a extrema-direita, não privilegia posições transformadoras. O que estou dizendo é que se nós não temos, de quando em quando, uma possibilidade de uma espécie de coesão ou de uma espécie de agrupamento de posturas de combate ideológico transformadoras, com espaços, por exemplo, governamentais como esses que a esquerda tem hoje no Brasil, teve com os Kirchner e Fernandes na Argentina, ou outros mais, se não há uma espécie de mínima plataforma de jogo comum, se esses governos não auxiliam minimamente a luta ideológica, se torna muito difícil ganhar no varejo contra a extrema-direita, que apenas trabalha no atacado, e no atacado ganha tudo. Então, é muito triste vermos que já estamos aqui, talvez no quinto governo dito de esquerda do Brasil, dois de Lula, dois de Dilma e mais este novo de Lula, e não há um investimento substancial em luta ideológica. Eu não esperaria que um governo de centro, um governo reformista, um governo que é contra o socialismo, historicamente o PT é contra o socialismo, eu não esperaria desse governo nenhuma ajuda a posições de muitos socialistas, mas era de se esperar que houvesse ao menos um investimento em televisões públicas que não fossem diretamente da extrema-direita, em possibilidades de jornalismo e comunicação e documentário que pudesse consolidar informações mínimas para a classe trabalhadora, nem isso há. Não há porque, no final das contas, qualquer posição que venha a educar as massas, ela, se for muito verdadeira e muito sincera, ato contínuo ela vai se abeirar da crítica ao capitalismo. Como esses governos não admitem fazer a crítica ao capitalismo. Pelo contrário, são a antessala de salvaguarda do capital. Não há discursividade possível. Por muitos anos eu tenho falado que nós não temos um microfone potente. Incrivelmente, não é porque não se saiba expropriar um canal de televisão e dar um microfone a alguém. Esses recursos há, essas possibilidades. Ninguém nunca usou, mas esses recursos há. A questão decisiva é que, antes de perguntar sobre que microfone eu quero ter ou que eu poderia ter, dinheiro compra microfone, dinheiro compra qualquer microfone, compra a Globo, eventualmente, se for bem conversada, a Globo é vendida. No entanto, o SBT, qualquer outra máquina dessa. No entanto, a questão decisiva é que, quando se tiver um microfone na mão, eis a prova dos 9, via de regra, vai se falar a mesma coisa, porque o problema não é o microfone, o problema é o que se fala para qualquer microfone transmitir. Isto que se fala não pode falar contra o capitalismo. E quando a esquerda não pode falar contra o capitalismo, ela até evita ter microfone, porque no final das contas, vai que na tentação alguém fala algo contra o sistema, e aí dá no que dá. Aí depois tem que dizer que não é contra o sistema, que é a favor do sistema, porque aí caem 2 pontos da Bolsa de Valores e vão dizer que o governo está acabando, e aí vão fazer todo um processo de tentativa de corrigir os erros dessa história, e então alguém falou contra a ditadura, não podia falar contra a ditadura porque desagradou um militar, não sei em qual caserna aí perdido no Brasil. Então, por isso que se evita ter microfone. Como se evita ter microfone, não destrava a luta ideológica. Resultado, a extrema-direita nada de braçada e ganha as massas e as posições de esquerda, ainda que sabendo aonde podem chegar, ou até mesmo, ainda que descobrindo algumas formas de luta de base, luta da classe trabalhadora no seu campo, eu diria, chão, mas isso não é suficiente nos dias de hoje, com a tecnologia de hoje, com a dinâmica da reprodução ideológica de hoje, isso não é suficiente sequer para arriscar o verniz do domínio do capital.
É isso, é o que eu chamo de terrorismo midiático, que a gente tem, lamentavelmente, ao longo dessas últimas décadas aqui no nosso país, a grande imprensa condenando iniciativas mais à esquerda, enfim. Professor, a gente tem percebido o governo Lula celebrando aí os números da economia, alguns avanços que a gente teve aí em determinados dados relativos à economia. Essa melhora que a gente tem observado, professor, em alguns indicadores, mas sem a ruptura com as amarras do neoliberalismo, isso representa de fato que o Brasil avança no sentido de oferecer melhores condições de vida para a classe trabalhadora? Como é que o senhor vê esse momento que o país atravessa, onde há, de fato, avanços no sentido de números, mas, pelo menos na minha avaliação, sem melhorias significativas para a classe trabalhadora?
Eu vejo, estimado Anderson, que muita gente no entorno do governo, dentro do governo, e mesmo na sociedade, muita gente dedica energias a buscar, eventualmente, reaver instrumentos de política econômica que antes foram destroçados, porque percebamos nós, os governos do golpe, Temer e Bolsonaro, foram governos ainda mais danosos para a administração econômica do país. Então, efetivamente, algumas dinâmicas de tentativa de restabelecimento de ferramentas governamentais se deram, enfim, se dão. Observemos nós, a saída da gestão anterior do BNDES para esta, uma espécie de saída da lama para o vinho, enfim. Então, obviamente, há aqui ferramentas que se trabalham e que são distintas das anteriores. Não se deve fazer uma pasteurização de tudo isso. No que tange ao fundamental da política econômica, também, neste atual momento, não se sai de um padrão geral de governança neoliberal, ainda que se queira dar uma margem à esquerda dessa governança. No ano passado, eu tive a ocasião de publicar uma reflexão num livro da editora Boitempo a respeito de que poderia ser esta política econômica, mas também as questões institucionais deste terceiro governo Lula. Eu dizia por lá que militares não havia uma forma de enfrentamento substancial para cambiar este poder arraigado na sociedade. No nível ideológico, também nenhuma tentativa de mudança substancial. O Ministério das Comunicações é dada para um ministro, para compor votos aí com essa frente da direita, um ministro que mais entende de cavalos do que propriamente de antenas. Então, de algum modo, não tem nenhuma mudança substancial. Mesmo o ministro da defesa não é alguém que tenha ímpetos em fazer qualquer movimento para domar a estrutura militar. Pelo contrário, ele tem ímpetos de domar o governo em favor da estrutura militar. É, nesse campo e no campo também econômico, agora chegando ao decisivo aqui, não se vê aqui um movimento, não se vê, para repetir a imagem, um ímpeto de querer fazer um câmbio estrutural da política econômica do país. Então, eu dizia neste artigo que com muito esforço, eventualmente, é possível imaginar que se saia de um neoliberalismo de direita para um neoliberalismo de esquerda nas questões econômicas. Mas isto é, não reverter privatizações, é a manutenção do poder financeiro dos bancos e dos especuladores, é a dinâmica da Faria Lima controlando a economia, e é uma industrialização sempre capenga pela metade, uma industrialização, eu diria, por fragmentos. Esta industrialização por fragmentos está aí. O governo busca reativar fábricas de automóveis, e obviamente é melhor reativá-las e avançar com o parque industrial automotivo do que provavelmente perder esse parque industrial, porque os últimos anos foram isso, neoliberalismo de direita tão atroz que perdeu todo o parque industrial automotivo. Mas este reabilitar parcial da indústria brasileira, automóvel, uma coisa aqui, outra lá, depende, para que pudesse ter muito sucesso, de um definitivo abandono de um domínio financeiro especulativo do país. Então, não adianta eu falar aqui de uma política industrial, eu diria homeopática, uma coisa aqui, outra lá. Alguém há de perguntar, mas não é melhor o homeopático do que não ter nenhuma coisa? Isso é óbvio, a questão aqui não é esta comparação com esta margem extremada do neoliberalismo de direita. Aqui a questão é que o neoliberalismo de esquerda, exatamente esta dose homeopática, sem o rompimento com uma reprodução econômica cuja política, cuja matriz é neoliberal, este modo de não romper faz com que amanhã todas essas políticas possam acabar, como diria o Cartola, tudo isso se esvai, porque no final das contas não há o câmbio daquele que é o regime de acumulação. O pós-fordismo, o capitalismo neoliberal, ele não sendo enfrentado, não sendo mudado, tudo que se ganha em termos de política econômica, pontuais, questões aqui ou ali, não tem sustentação. Efetivamente, esta é uma tristeza muito grande, porque uma energia extraordinária é desperdiçada para ver se se consegue dar algum, como se diz hoje, arcabouço econômico menos pior, eventualmente se consegue dar um pouco de ordem, sai da margem direita do neoliberalismo com esforço, chega na margem esquerda, na hora que chega aqui, sem nenhum sustento político, econômico, institucional de raiz, tudo isso amanhã acaba e de novo nós voltamos para as águas do neoliberalismo de direita. Ou seja, estamos desperdiçando um tempo histórico impressionante, porque amanhã, com Trump nos Estados Unidos, com a extrema-direita do Brasil galopante e cada vez mais determinada e cada vez mais engajando ideologicamente as massas, e a esquerda sem sequer falar substancialmente sobre questões básicas, como, por exemplo, 60 anos do golpe militar, sem esta discursividade pronunciada, nós estamos fadados a um momento histórico muito trágico e estamos fadados a perder sequer até mesmo estes pequenos ferramentais que hoje fazem a ilusão desta centro-esquerda.
Sem dúvida alguma. Professor, eu queria falar um pouco mais sobre o presidente Lula propriamente dito, porque o presidente da República ele tem alimentado nesses últimos tempos uma certa rivalidade com o Jair Bolsonaro. E eu queria perguntar para o senhor se eu acho que isso é benéfico para o país. Por exemplo, o Lula vive provocando, o ex-capitão recentemente chamou o Bolsonaro de covardão. Eu tenho defendido a tese que o petista ele faz isso para manter a polarização em um nível mais elevado e dificultar o aparecimento de uma chamada terceira via. O senhor acha bom esse nível de tensionamento que o Lula vem alimentando em relação ao Jair Bolsonaro? Isso é benéfico para o país, professor?
A forma de tensionamento é sempre boa se ela é um tensionamento sistemático e efetivo e que organize efetivamente uma polaridade distinta daquela que é da extrema-direita. Então, seria muito interessante usar alguém de espantalho se este espantalho se prestasse a reorganizar o campo que não é do espantalho. Então, o terreno do vizinho olhando para o outro dizendo olha lá o espantalho, que ridículo que ele é. Isso seria maravilhoso se, além de xingar o espantalho do vizinho e desmerecer o o terreno do vizinho, houvesse um alto merecimento, um alto apreço, uma alta reorganização da fazenda do lado de cá, que xinga o espantalho do lado de lá. Então, nesse sentido, uma espécie de discursividade que identifica, eu diria, alguns polos para serem zoados, fragilizados, enfim, Bolsonaro covardão ou algo assim, isso seria valioso se adviesse disso, então, uma enorme coragem do campo de cá em dizer, nós vamos reorganizar a sociedade. E isso seria um elemento que alimentaria uma máquina de reorganização ideológica. Isso não ocorre, então, passa a ser uma discursividade pontual, ela tem um efeito muito pequeno na ordem do dia, ela sustenta efetivamente uma demarcação de um campo lá e não reorganiza o campo cá, só que esta não reorganização do campo cá deve-se tanto a esta tentativa de demarcar o lado de lá, mas deve-se também a um outro problema, porque, ao final das contas, este campo de cá, que não é reorganizado pelo presidente Lula, não é reorganizado pelo PT, substancialmente também não se abre uma estrada pela qual haja uma força, eu diria, ideológica, substancial, de massas, que, por sua própria razão, reorganiza esse campo. Então, no final das contas, não é apenas uma pedra que impede a reorganização. É mais que isso. Na hora que não houver essa pedra, também não se reorganiza. Porque, eu volto a dizer, não há meios até agora, por este movimento que aqui se apresenta, que mais ou menos é gente que vem de movimento sindical, gente que vem de movimento social, gente que vem de intelectualidade, ambiente acadêmico, universitário. Estes movimentos, só assim postos, eles não reorganizam a sociedade de modo substancial progressista. Quem tem a ilusão de que há uma burguesia nacional que vai reorganizar a economia do Brasil de modo progressista, ela não existe também, esse caminho não sai. Então, efetivamente, nós não adquirimos até aqui uma forma social que possibilite abrir um grande movimento de massas para ele começar a xingar o espantalho do lado de lá e dizer, agora o campo é meu. Então, na falta de quem possa reorganizar esse campo, fica um xingando espantalho, mais outro xingando espantalho, e nisso vem lá um xingador principal dos espantalhos e mais um tanto pela lateral, dizendo, você não está xingando direitinho espantalho, porque o xingamento tem que ser tacar pedra não na testa, mas no nariz. Estas questões não estão reorganizando o campo de cá, são modalidades aqui de concorrência para ver quem xinga melhor o espantalho do lado de lá, mas isto efetivamente não está tirando gente do lado de lá para vir para o lado de cá. Onde está essa dimensão de massas? Essa dimensão, ela existe, ela está por aí. No entanto, ela precisa ser reorganizada, não em termos narcísicos, não em termos de quem está certo contra quem está errado. É preciso, efetivamente, ter aqui uma percepção histórica, generosa para com as massas, para falar na linguagem das massas o que as massas precisam, para eventualmente poder entender as contradições do povo e, a partir delas, libertar o povo dessas mesmas contradições. Esse processo é um processo que demanda, eu diria, uma vanguarda histórica que, até este presente momento, não é que não exista, porque muita gente que me escuta aqui gostaria de pensar e gostaria de flertar narcisicamente com a ideia de que está nessa vanguarda, e muitas e muitos estão. Mas a questão é que até agora não dá liga substancial, porque nós temos pequenos partidos aqui, um brigando contra o outro, pequenos movimentos aqui, um contra o outro, de tal sorte que, então, quem tem cumprido o papel de xingar o espantalho do lado de lá é a organização efetiva majoritária da esquerda, sempre que é o PT. Efetivamente, o que estou dizendo aqui é que esse xingamento está errado e não se sai de um horizonte a partir daqui, mas também não sai outra coisa substancial neste momento. Resultado, os campos estão demarcados e o espantalho do lado de lá cada vez mais xingado, mas esse espantalho tem um poder enorme de convencer o povo a ir para o lado de lá, que quanto mais xingamento se faz para o lado de lá, parece que há um encantamento social tamanho, por dizer, eu estou do lado do espantalho xingado, porque eu também sou um pobre esfarrapado, espantalho xingado, etc. e tal, e o lado de cá come com talheres, bebe e celebra em palácios a democracia, a ordem, as instituições, e o problema é que quem não come, não bebe e não celebra as instituições está querendo entrar nesse palácio para fazer a mesma coisa, quem sabe para dizer que efetivamente poderia cortar a carne com uma faquinha melhor. No final das contas, é preciso queimar todas estas horríveis ordens de espantalho dos dois lados do campo e reorganizar o campo em favor do povo e fazer com que o povo possa fazer esse processo de transformação social. Nesse dia não tem espantalho do lá e gente do lado de cá. Nesse dia a gente derruba a cerca e faz um povo só transformar a sua própria realidade.
Há um quadro de polarização externo, de polarização estéreo, professor, onde só a extrema-direita mobiliza, lamentavelmente, aqui no nosso país. Eu não posso deixar de tratar com o senhor, professor, sobre esses 60 anos do golpe civil-militar no país que vão ser lembrados no próximo dia 31. Lembrados por nós, sociedade civil, né, professor Adson? Porque o presidente Lula orientou que os ministérios não realizassem atos para registrar essa data, a fim de não haver constrangimento dos militares. Aquele que talvez tenha sido o período histórico em que a esquerda mais se engajou politicamente, professor Alisson, onde os ideais marxistas mais talvez tenham aflorado na nossa sociedade. De 1964 para cá, professor, o marxismo avançou no Brasil? O entendimento que a gente vive em uma sociedade de classe se exacerbou desde da ditadura para cá, na sua avaliação?
Nós temos uma dificuldade muito grande com a própria trajetória do marxismo no Brasil. Eu quero, Anderson, aqui tomar a liberdade de dizer e anunciar que neste mês sairá uma obra minha de fôlego, que é uma sistematização dos estudos sobre a sociedade brasileira e a política brasileira, que é Sociologia do Brasil. Sai agora esse mês por Boitempo Editorial. E por lá eu busco estruturar e sistematizar as variadas leituras políticas do Brasil, desde as liberais até as de extrema-direita, até as marxistas a respeito do próprio país, e nós vamos observar que durante boa parte do século XX, as opções do marxismo no Brasil quase sempre foram erradas, tirando algumas pessoas e alguns movimentos que efetivamente tiveram um ímpeto decisivo, e mesmo o ímpeto decisivo também não logrou êxito, porque lembremos nós, Marighella, Lamarca, outros mais, a guerrilha, tudo isto que teve um ímpeto extraordinário e teve uma postura magnífica, mas quanta gente foi destroçada mediante isto. Estou dizendo que, via de regra, o marxismo estabelecido no país, na universidade, nos partidos oficiais, ele também era um marxismo de reforma, ele também era um marxismo de fraqueza, para dizer que não havia condições de ir para frente. Então, historicamente, o nosso melhor momento dos meados do século XX, daquilo que se chama de marxismo, também não foi tão bom. Enfim, o Brasil não teve uma organização suficiente para fazer um processo de transformação social substancial. Não foi como a Rússia, não foi como Cuba, não foi como Angola, não foi como a China. Enfim, nós sempre tivemos aqui uma espécie de leitura reformista, até mesmo dentro do campo do marxismo, o que é causa de uma repetição sem fim destas posições reformistas que não conseguem falar contra o capitalismo de modo direto. É sempre acordo, é sempre transição, é sempre condições que não são possíveis. Uma das piores expressões, que é um legado da esquerda marxista, que depois incorporado pela esquerda liberal, é esta expressão correlação de forças. A correlação de forças não permite. Isso é um discurso de marxistas de 100 anos, que não faziam a revolução no Brasil, porque a correlação de forças não permitia. Isto depois dá a mesma expressão para o PT, não pode mexer com os militares porque a correlação de forças não permite. A lógica é a mesma. Então eu diria que, nos termos de uma análise científica e substancial, nós vamos observar 64 como um movimento que está enraizado em estruturas, em aparatos políticos institucionais do Estado. Os militares são um aparato do Estado, um aparato repressivo do Estado. Esta ideologia desses aparatos é a mesma desde sempre até hoje, é a defesa da ordem capitalista sem nenhuma contestação. Não se mexe com esse aparato, não se mexe com a formação militar, não se mexe, inclusive, com a noção de que o militar não está subordinado ao poder civil. Então é sempre um governo civil de esquerda fraco. Incrivelmente, Fernando Henrique Cardoso foi menos fraco. E olhem que a fraqueza dele, em termos políticos e econômicos, é extrema. Para os termos militares, ele extinguiu três ministérios da Marinha, Defesa e Aeronáutica e criou o Ministério da Defesa. Alguma coisinha fez. E os governos de Lula e Dilma não tiveram uma substancial coragem nem de aprofundar estas reformas. Tirando uma coisinha também pontual aqui ou ali, não houve muito mais do que isso. Então, estou dizendo que neste quadro, e também fazer o Ministério da Defesa não é grande coragem só isso. Então, também não vai aqui nenhum elogio excessivo à direita em relação à esquerda, é só uma constatação. Nós não mexemos em nada. E por que não mexemos em nada? Porque é muito confortável para a ordem do capital ter os militares intocados. Os militares são uma espécie de salvaguarda da defesa do capital. bem como a ideologia religiosa destas igrejas que hoje avultam no Brasil, esta ideologia é muito confortável ao capital. Não porque a Faria Lima tenha comportamentos morais e religiosos conforme esses comportamentos que hoje graçam, com dois S's, na nossa gente, no nosso povo. O nosso povo é levado cada vez mais a uma espécie de moralismo, eu diria, muito regressivo, não, no seu comportamento, na sua ordem da esfera individual, mas isso aproveita para a Faria Lima, porque a Faria Lima continua cheirando cocaína, continua tendo comportamentos sexuais ditos exóticos pelas massas, mas adora que as massas tenham um comportamento sexual reprimido, porque nesta ordem essas massas não se levantam contra o capital. Então permite lucros extraordinários para a Faria Lima. Então esta dimensão que associa gente que tem uma repressão moral, sexual, ideológica extrema, com gente que defende Deus e a arma, gente que defende Jesus Cristo e a bala, e mais esta associação improvável com a alta elite rentista do Brasil, ou seja, os sanguessugas verdadeiros do país, este movimento blindado desse modo, sem que haja nenhuma contestação, nem a militares, nem a quem atira nos outros, nem a esta ordem estatal, toda ela controlada, vejamos o caso Marielle, de ponta a ponta, tirando as exceções, obviamente há muitas exceções, mas se encontram em variadas esferas elementos que estão numa conexão direta com milícia, com reprodução econômica do tráfico e outras dimensões mais. Todo esse contexto revela que nós não estamos enfrentando o decisivo, ou seja, estamos igual a 64. Algumas peças mudam, variam, alguns protocolos, algumas discursividades, mas no fundamental nós não saímos do lugar, ou seja, continuamos num quadro no qual observamos este mundo sendo reproduzido e, tristemente, as esquerdas dizendo não há correlação de forças, temos que abraçar a direita e fazer o que dá. Efetivamente, é preciso romper tudo isso e abraçar o povo e falar diretamente ao povo. E falar diretamente não é só o problema de não ter obstáculo. Falar diretamente ao povo e falar com entusiasmo para que o povo se toque com a mensagem e o povo comece um processo de transformação social.
É isso, é isso. Professor, eu fiquei muito interessado no seu livro. O senhor vai lançá-lo em breve, agora no mês de abril, não é isso? Vai haver lançamento aqui no Rio de Janeiro?
Já quero, inclusive, dizer para todas e todos vocês que será uma alegria ver este livro que é lançado agora. A Boitempo Editorial tem um Clube do Livro, que é Armas da Crítica. Então, quem assina o Clube do Livro recebe já agora, no mês de janeiro, do mês de abril. E depois, logo em seguida, para o começo de maio, este livro sai, então, como lançamento oficial para o Brasil. Então, eu farei uma caravana nacional de lançamento que passará pelo Rio de Janeiro. Eu terei muita alegria em estar com todas e todos no Rio de Janeiro. Lembrando que também, semana que vem, daqui duas semanas, eu estou no Rio de Janeiro. Eu já estou aqui perdido, inclusive, em termos de agenda, mas se me permite aqui só olhar na agenda um segundinho. 5 e 6 de abril, eu estou no Rio de Janeiro, então na livraria Da Vinci, Leonardo Da Vinci, fazendo dois eventos, um deles falando do meu livro e outro deles falando sobre os 60 anos do golpe de 64. Então são dois eventos, um sexta-noite, outro sábado de manhã, para os quais eu quero convidar a todos vocês, fluminenses e cariocas, para podermos estar juntos mais uma vez neste meu querido Rio de Janeiro, com tanta gente que eu quero bem, que me quer bem, e para comemorarmos esta reflexão e este livro que vai ser lançado.
Faço questão de estar nesses dois eventos que você vai realizar aí nos dias 5 e 6 de abril aqui no Rio de Janeiro. Bem, como, professor, já quero deixar o convite para a gente conversar quando o senhor estiver aqui para fazer o lançamento oficial do seu livro aqui no Rio de Janeiro. A gente vai tratar no dia, vai falar aqui no programa, já fico com o convite para a gente fazer esse papo aqui com o senhor. Para a gente fechar aqui o nosso papo, professor Alisson, eu queria uma opinião sua, uma avaliação a respeito do que a gente teve aí no dia de ontem, essas prisões dos três supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. São figuras aí que, pelo menos os irmãos Brazão, já estavam como suspeitos já há algum tempo, já vinham sendo falados. Rivaldo Barbosa, que foi chefe de Polícia Civil aqui, acabou surpreendendo essa investigação da Polícia Federal apontando o nome dele. Como é que o senhor vê essa estrutura criminosa que foi criada aqui no Rio de Janeiro, que tem ligações intrínsecas com a política, com as milícias, E como é que o senhor avalia aí essas prisões dessas figuras que são acusadas aí de terem mandado assassinar a vereadora Marielle? Como é que isso se interliga com a política aqui no nosso país, professor?
Anderson, eu escrevi um livro 10 anos atrás que se chama Estado e Forma Política. Eventualmente é o meu livro mais conhecido. Slavoj Žižek fez o texto de apresentação desse livro, é um livro traduzido para variadas línguas, e eu insisto nesse livro com a ideia de que o Estado é uma forma política do capitalismo. O Estado opera o capitalismo. Então, no caso do Rio de Janeiro, a economia das milícias é uma economia muito presente, o tráfico faz um peso muito grande na reprodução econômica fluminense, de tal sorte que a política passa a ser dominada por quem tem a grana. Esse não é a milícia ou o tráfico, há estados nos quais é o agronegócio e o latifúndio. E também não me parece que seja muito substancialmente diferente o impacto na sociedade de uma coisa com a outra. E se não é este caso lá, numa sociedade ou na outra, no estado de São Paulo é o peso do mercado financeiro, que impede, por exemplo, que se possa reorganizar a sociedade distribuindo terrenos na cidade de um modo mais equânime, porque o terreno é especulação, os bancos compram, os bancos desvalorizam aquilo que hoje se chama cracolândia, para amanhã valorizar melhor, compra na baixa para vender na alta. Ou seja, o Estado é atravessado pelo capital de ponta a ponta, o Estado é uma forma do capital. É que em alguns momentos fica, eventualmente para nós, chocante esta situação na qual se observa que figuras, eu diria, socialmente menores ou menos esperadas no domínio político, elas passem a dar as cartas na sociedade. O que eu estou dizendo é que, quando se vê um miliciano, quando se vê uma pessoa que talvez originalmente veio de um baixo estrato social, em termos de aquilo que a sociedade pretende chamar de elite, porque elite, obviamente, é a pessoa que está passando fome e trabalhando e tentando viver com salário mínimo. Essa gente que está roubando as outras e está navegando nababescamente pelos mares do Brasil, essa gente, para mim, não é elite, essa gente é o horror. Elite é aquela senhora que está passando fome e tem 3 filhos para criar. Pois bem, mas o que eu estou dizendo é que também há uma espécie de leitura que nos choca quando essas figuras, eu diria, absurdas no primeiro momento, estão dominando polícia, política, o judiciário e outras esferas mais. Quando são os bancos que fazem isso, quando são os de sempre, nós não nos chocamos. Quando o banco organiza um convescote para o judiciário e a polícia, a gente acha isso muito normal. Quando é a milícia que tem amizade com a polícia, a gente fica chocado. Então, estou dizendo que é para ficar chocado, obviamente, em todos os casos, mas para todos os casos é preciso entender que existe uma causa substancial disso, que é o atrelamento do capitalismo com o Estado. E esse atrelamento limpa o que quer, vê o crime que quer, não vê crime onde não quer, enxerga crime onde não há crime, pedalada fiscal vira crime de responsabilidade fiscal, gente matando gente não é crime. Então observemos nós que é um complexo tal que não se resolve com um discurso que eu diria reformista, imediatista, que é esse de dizer, vamos passar a limpa a polícia. Desde quando a polícia é um órgão que se destaca de toda a contradição da sociedade capitalista e ela sozinha consegue ter princípios que o resto não tem? Então, nós precisamos, se for o caso aí de fazer esse discurso moralista, não gosto dessas expressões, se vocês quiserem, como diz alguém de direita, passar a limpo o país, esse passar a limpo é passar substancialmente, materialmente, é avançar para além da ordem do domínio do capital, porque se não é, a milícia é o banco, e o banco limpa o dinheiro da milícia, e a milícia, no final das contas, é sustentada pelo banco, e os dois são sustentados por algumas igrejas, e os três são sustentados pela televisão, e os quatro são sustentados pelo judiciário, e alguém vai dizer, ah, todo judiciário, toda televisão, está ressalvada a exceção, você que se sente aqui diferente do resto, você que fala, eu tenho um tio juiz, meu tio não é corrupto, já estou ressalvando o seu tio, então não se sinta ofendido, mas eu estou dizendo que em termos gerais, a estrutura do Estado é uma estrutura do capital, ou seja, está mais uma vez provado aqui um modo pelo qual, quando o Estado investiga e vai perceber estes horrendos crimes aqui havidos, nós percebemos muitas vezes a surpresa de aqui compreender uma associação, eu diria, sistemática, profunda e material entre criminosos e o próprio Estado. Então, que avancem as investigações, que efetivamente alguns setores do Estado consigam ter instrumentos para poder dar um passo além em termos de possibilidade investigatória. Fico feliz ao ver, inclusive no próprio plano federal, o querido ministro Lewandowski, podendo lidar com isso de um modo diretamente incisivo, sem ter aqui nenhuma amarra com este âmbito geral, uma pessoa íntegra, uma pessoa de muitos valores, e bem como uma parcela da Polícia Federal, que isto possa avançar e que se consiga entender o quadro geral deste mapa, e pior que isso, e mais que isso, e melhor que isso, que, ao se desvendar este crime, se consiga entender o sistema da criminalidade e se consiga transformar esse sistema.
É isso, transformar o sistema acima de tudo. Eu tenho fé de que a gente vai conseguir chegar a esse ponto de transformar esse sistema que, na verdade, massacra a classe trabalhadora. Vamos ver e vamos, acima de tudo, lutar por isso. Professor Alisson Mascaro, uma alegria, um prazer, uma honra recebê-lo aqui no Faixa Livre mais uma vez. Quero registrar aqui novamente o convite para a gente voltar a conversar quando o senhor estiver aqui no Rio de Janeiro para fazer o lançamento oficial do seu próximo livro. Muito bom ter a sua presença aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua presença. Desejo ao senhor uma ótima semana de trabalho.
Obrigado, querido Anderson, e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho tão especial, pela luta ideológica que faz em nossa sociedade brasileira. Uma alegria e um abraço a todas e todos que acompanham esta programação.
Seguimos juntos. Um abraço, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com Alisson Mascaro. Alisson Mascaro, que é jurista, doutor em filosofia e professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, conversando conosco a respeito sobre a respeito da política nacional, os rumos do governo Lula, especialmente os rumos do marxismo aqui no nosso país. Ele que é um grande intelectual marxista falando sobre o caráter dessa esquerda neoliberal que avança no Brasil, lamentavelmente, falando sobre luta de classes, sempre um grande aprendizado aqui, os papos com o professor Alisson Mascaro.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.